Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que regula o abastecimento de água por fontes alternativas.
Casa aprova proibição de cobrança da taxa de cadastro em contratos de financiamento.
Marta Suplicy afirma que implantação do novo ensino médio exige mudança na formação de professores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o projeto que estimula o uso de fontes alternativas de água.
E também um decreto com novas regras para o pagamento do seguro defeso. Repórter Larissa Bortoni.
A exclusividade das concessionárias públicas no abastecimento de água pode acabar. Os senadores aprovaram e seguiu para o exame dos deputados o projeto que permite o fornecimento de água potável por fontes alternativas, como a água de reuso e a da chuva. A ideia é aumentar a oferta do líquido e reduzir o consumo de água potável. O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, ressaltou a importância da proposta em tempos de mais consciência ambiental.
É um projeto que, pelo tamanho do país, pelo tanto de cidades que temos e também pela escassez que já se mostra em algumas delas, é um projeto que já vem um pouco atrasado, mas vem a bom tempo.
O Senado também disse sim ao projeto de decreto legislativo para derrubar a portaria do governo federal que modifica as regras para a pesca no período de defeso na região nordestina. Segundo o documento do Poder Executivo, a pescaria entre os meses de janeiro e abril será proibida apenas para as espécies nativas. No entanto, como ressaltou a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, o governo não quer pagar o seguro defesa aos pescadores artesanais por entender que é possível seguir na atividade no período de reprodução dos peixes.
Se essa portaria ministerial prevalecer, significa o quê? Tirar o sustento de milhares de pais de família no nosso Nordeste, chamados pescadores artesanais, porque com essa portaria eles estarão impedidos de ter o pagamento do seu seguro defeso.
Os senadores aprovaram ainda o projeto do senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, que define os limites de competência do CAD e do Banco Central em questões envolvendo a concorrência no sistema financeiro.
Pela proposta que segue para análise da Câmara dos Deputados, caberá ao CAD a investigação e punição de condutas anticoncorrenciais, como a prática de cartel.
Já o Banco Central intervirá para decidir sobre os casos que envolvam o risco à estabilidade do sistema financeiro nacional.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje a proposta que proíbe os bancos de cobrarem taxa de cadastro em contratos de financiamento. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
A cobrança é considerada legal pelo Banco Central e foi legitimada pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que seja prevista em contrato e corresponda a valores médios de mercado.
Mesmo assim, os senadores acreditam ser abusiva essa exigência. Essa é a opinião do senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, relator do projeto, e do senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina.
Dalírio Beber lembrou que os contratos de financiamento bancário são impostos pelas instituições, o que impede qualquer alteração ou negociação de seus termos com os clientes.
Ele ainda disse ser legítima a preocupação dos bancos com a capacidade do cliente de pagar as prestações, mas essa precaução não pode onerar ainda mais o consumidor.
Se quer a alegação de que a instituição financeira está prestando um serviço, ao consultar os dados do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, se sustenta como argumento a justificar sua cobrança. Ademais, é inerente à atividade da instituição o risco e, se quiser afastá-lo, é de sua livre deliberação a consulta, não sendo justo transferir o ônus ao consumidor.
E segue para votação em plenário o projeto que obriga as concessionárias de serviços de telefonia, água, gás e energia elétrica a divulgarem na internet, de forma clara, o valor das tarifas e a evolução dos preços ao longo dos últimos 5 anos.
A proposta foi aprovada hoje na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
Na opinião do relator, senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, a medida vai permitir, por exemplo, que os usuários comparem o preço de serviços ofertados por diversas concessionárias.
A A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, disse que para implantar o novo ensino médio será preciso que as universidades adaptem os currículos dos cursos de licenciatura, de modo que os professores formados sejam capacitados para o modelo em vigor.
Nós temos uma evasão enorme desses cursos. Os professores têm uma formação precária, eles também não ficam nos cursos, e o que eles aprendem fazem eles darem aulas que também não estão sendo satisfatórias. Por isso que essa reforma está sendo pensada. Mas nós não vamos chegar em lugar nenhum se nós não conseguirmos mudar as universidades que formam os professores.
Marta Suplicy lembrou ainda que a proposta da Base Nacional Comum Curricular relativa ao ensino médio começará a ser discutida agora nos estados.
Para ela, a discussão da base deve levar em conta principalmente a opinião dos professores que estão em salas de aula.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação da medida provisória que permite o saque pelos trabalhadores dos valores depositados nas contas do PIS/PASEP.
Para ele, essa MP vai propiciar a injeção de mais dinheiro na economia, a exemplo do que ocorreu no ano passado com o saque das contas inativas do FGTS.
E isso, segundo o senador, pode ajudar na recuperação da economia, que, segundo o relatório recente do Fundo Monetário Internacional, pode crescer neste ano 2,3%.
Como relator da medida provisória 813, propus que esses saques possam ser feitos também por pessoas de qualquer idade. Ao menos são 15 bilhões de reais injetados na economia. É uma maneira também de transmitir um quadro mais favorável a esse crescimento que está se propalando e é referido hoje através desse relatório do FMI.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, citou dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios que aponta, segundo ele, um Brasil mais desigual, especialmente nas regiões mais pobres.
Ele comparou os resultados da pesquisa com as promessas do governo federal sobre os efeitos positivos da reforma trabalhista.
O senador destacou que a renda nacional está mais concentrada nas mãos de poucos, enquanto os trabalhadores de mais baixa renda passaram a receber menos. Os mais ricos registraram aumento de receita através do capital especulativo, acrescentou Randolfe.
Até onde a desigualdade não aumentou de forma virtuosa, mas de forma viciosa. Ou seja, a desigualdade não aumentou no Sudeste porque a pobreza, inclusive dos mais ricos, lá aumentou.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que a prisão do ex-presidente Lula trouxe à tona o ódio de classe existente na sociedade brasileira.
Para ele, a classe média tradicional e a classe dominante não suportaram as políticas de inclusão e de valorização do salário mínimo, com aumento real para aposentados.
Nem a criação de empregos e de universidades, as políticas habitacional e de agricultura familiar e acesso à energia elétrica e ao saneamento básico para grande parte da população.
Tudo isso promovido por Lula e Dilma, acrescentou Requião, ao afirmar que eles tornaram visíveis milhões de brasileiros que estavam escondidos na miséria.
Talvez a ocupação de assentos nos aviões pelos trabalhadores, pelos nordestinos, pelos mais pobres, tenha sido a gota d'água para a explosão da impaciência com Lula. A frase que mais se ouvia nos aeroportos de parte da classe média metida à besta, pernóstica, era: isto daqui está parecendo uma rodoviária.
O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, disse que apenas 30 anos após a sua promulgação, a Constituição brasileira já está envelhecida e ineficaz, fato comprovado pelo elevado número de emendas e gerado pelo excesso de artigos e assuntos nela tratados.
Por isso, ele defendeu uma ampla reforma no texto atual, sem descartar, inclusive, o trabalho autônomo de uma Assembleia Constituinte, para torná-lo mais enxuto, claro, direto, de modo a não gerar dúvidas de interpretação.
Por consequência, essa revisão acarretará obrigatoriamente nas reformas essenciais de que o Brasil necessita, como aqui já dito. A reforma política, incluindo um novo pacto federativo e uma nova organização do Estado e de seus poderes. A reforma tributária, dentro de um modelo simplificado e de recolhimento digitalizado. A reforma fiscal, baseada num sistema mais equilibrado e responsável. E, por fim, a reforma previdenciária, com base numa ordem mais justa e atualizada, respeitados os direitos adquiridos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.